Dr. Francisco Faria é nosso convidado, é vogal da Delegação dos Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses e não está sozinho aqui em estúdio a falar de temas importantes hoje. Dr. Francisco Faria trouxe um convidado.
Pois muito bem, Graça. Agradeço mais uma vez a nossa presença mensal nesta rúbrica da Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos dos Açores. Hoje, efetivamente, temos um convidado, o Dr. Paulo Paiva, que nos vai falar sobre parentalidade e umas questões à volta da parentalidade. Começava por, se calhar, apresentar um pouco quem é o Dr. Paulo Paiva. Portanto, é licenciado em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade do Minho, fez um Erasmus na Universidade de Salamanca no seu terceiro ano. O estágio da licenciatura foi realizado na Unidade de Cardiologia do Hospital São Marcos, em Braga. Realizou ainda um mestrado em Psicologia do Desporto e do Exercício Físico, também pela Universidade do Minho, e fez estágio no ABC de Braga com o Clube de Handball. Em Braga. Em 2009 foi convidado a integrar o Departamento de Psicologia do Futebol Clube do Porto, onde trabalhou com equipes de formação deste clube. Em 2010 passa a coordenar o Departamento de Psicologia nas escolas do Futebol Clube do Porto e o departamento denominado Dragon Force, onde se manteve até agosto do ano passado.
E muito bem, temos também uma nota que é mais pessoal, foi pai recentemente.
É verdade, foi pai recentemente.
Não deixa de ser uma linha de ouro no seu currículo.
E também por esta razão está aqui hoje para nos falar de parentalidade.
Até porque este mês é um mês que traz um dia especial, o Dia do Pai, se bem que todos os dias sejam dias dos pais presentes, ausentes, o que é certo é que gostamos sempre também de festejar e de lembrar que o Dia do Pai acontece e há sempre uma lembrança especial. Doutor Paulo Paiva, podemos começar por abordar os medos que os pais têm antes do nascimento, medos que até podem bloquear a própria vontade de ser pai ou o próprio planeamento desse passo na vida de um casal?
Antes de mais, bom dia. Agradecer também à Rádio Atlântida e ao convite interessado por parte da Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos. Falando aqui do tema e dos medos, da questão que me acaba de colocar, todo o ser humano tem certos receios do desconhecido. E qual maior desconhecido do que receber um filho nos braços? Os medos são muitos. Naqueles tempos, naqueles dias que acontecem, desde o medo de não dormir, desde o medo de saber se ele está a respirar, o medo do banho, o medo da primeira alimentação, são todos medos que penso que são inerentes a todos aqueles que são pais, especialmente pela primeira vez. Como que devemos fazer para combater esses medos? No meu caso, eu adotei uma estratégia muito simples e muito prática, que foi deixar as coisas acontecerem de forma natural, sem grandes preocupações, sem grandes sem demasiada preocupação inerente ao próprio filho, tentando conciliar o trabalho do pai com o trabalho da mãe e olhando para o filho sempre de uma forma muito natural. É um ser humano, está a crescer. Geralmente olhamos para os bebés e pensamos que são frágeis, mas também têm algumas capacidades de elasticidade, de força e de segurança que necessitam da nossa parte, que facilmente se consegue adaptar. Eu, no meu caso, o principal medo, e para ser sincero, tinha a ver com as horas de sono. Eu, como pessoa que sempre tive assim uns horários um bocadinho fora daqueles ditos normais, tinha um bocado de receio das horas de sono relativamente ao bebê nos primeiros tempos. Algo que por acaso tive sorte. Depois de estabelecidas umas retiras, conseguimos que ele faça pelo menos umas 5 horas de sono. Entre a 1 e as 6 da manhã dá para descansar bem. Portanto, foi um medo que foi facilmente ultrapassado. Outros receios que tenho e que tinha, e penso que toda a gente que sempre me falavam de ter um filho, que é aqueles fatores de, nos primeiros tempos, eles fazem muito barulho mesmo a dormir, e quando não fazem nós estranhamos. Então, frequentemente, nas primeiras semanas, dava por mim a pôr a mão em frente ao nariz a ver se ele estava a respirar. São medos que penso que são naturais. Naturais a quem é pai, especialmente pela primeira vez. Não sei se podem existir outros tipos de situações com o desenrolar e com o desenvolvimento dele, mas para já os meus principais medos prendiam-se com o banho, com as horas de sono e ver se estava a respirar enquanto dormia.
Que papéis podemos esperar da figura paterna? O que é que o pai deve fazer?
Eu penso que a sociedade está a mudar. Se antigamente o pai tinha uma figura menos ativa do que atualmente, penso que o pai cada vez mais desempenha um papel ativo e de cooperação com a mãe. Há situações que penso e que mesmo eu faço para me sentir bem comigo próprio e bem com o meu filho, porque ele necessita de segurança. Ou seja, mesmo nas horas, e o outro dia a falar com uma amiga minha que me dizia: ah, está a correr bem, porque sinceramente pensava que fosse mais difícil de ser pai. Pelo menos até agora está a correr muito bem. E ela dizia: ah, mas isso para o pai é sempre mais fácil, porque não tem que acordar para dar de mamar, ou não tem que se preocupar com o banho. Não, eu com a minha mulher, ela acorda para dar de mamar, eu acordo para estar ali presente, nem que seja para ir buscar uma garrafa de água, nem que seja para ajudar com a almofada. Sinto que faz parte o papel do pai nesse sentido. Sempre um papel de passar segurança e de confiança para o filho, que é fundamental nesses primeiros tempos, em que a vinculação deve ser feita pelos dois, não exclusivamente pela mãe, mas também pelo pai. E aqui, o que eu posso também falar um bocadinho dessa experiência recente, todos nós a vimos nas aulas de preparação para o parto e lemos que as mães nos primeiros tempos estão um bocadinho mais frágeis, que as hormonas estão a reajustar-se. E é fundamental, eu senti que naqueles primeiros dias de regresso a casa, o papel do pai aí assume-se como fundamental. Fundamental para passar segurança para o filho, para passar confiança. Fundamental como suporte de toda essa estrutura familiar, em que tem que estar disponível, como é óbvio. Tem que estar disponível para fornecer todo o suporte essencial para o desenvolvimento de vida naqueles dias, mas também para dar um abraço de confiança à mãe sempre que for necessário. Portanto, eu acho que atualmente o papel do pai na sociedade é diferente, seguramente, do que era há 25 anos atrás ou há 20 anos atrás, e é um papel mais ativo, mais consciente e mais cooperante com a mãe.
Doutor Francisco Faria, não sei se quer dar aqui uma chega antes de fazermos uma breve pausa acerca do tema.
Muito bem, eu sou pai.
Também
já há 12 anos e outros medos assombram para a adolescência, por exemplo, e naturalmente que isso é legítimo, sentir este receio perante o futuro de quem é pai. Efetivamente, o que é importante na questão do papel do pai na família é este suporte em cooperação sempre com a mãe, e é fundamental é a presença do pai em todos os momentos, quer desde mudar a fralda, quer desde o acordar e ajudar a mãe a amamentar, com o suporte da almofada, quer também no banho, mas também nos trabalhos de casa, no ir à escola, no abraço aos filhos. Nesse caso eu sou pai de duas meninas em que precisam de mais abraços, e mesmo isto é uma consciência, uma autoconsciencialização que vamos fazendo constantemente à medida que elas vão crescendo, e nunca sabemos se estamos a fazer bem. Mas isso faz parte desses receios, e é encarar com naturalidade, como dizia aqui o Dr. Paulo Paiva, porque ninguém nasce aprendido, não é verdade? O importante é querermos ser pais e sermos o melhor possível, e com muita presença, e estar mesmo. Não é só fisicamente, é estar mesmo.
É isso mesmo. Já voltaremos à conversa. Manhãs da Atlântida, hoje estamos a falar sobre parentalidade em março, o mês em que vivemos o Dia do Pai, e estamos no estúdio com dois pais, e no ar, em bastidores, muitas histórias e muitos sorrisos. Vamos continuar, Dr. Francisco Faria, vamos dar a palavra uma vez mais ao Dr. Paulo Paiva, e vamos continuar a falar da vida de pai em casa, e, por que não, vamos abordar a distribuição de tarefas, não é?
Sim, eu acho que é fundamental a distribuição de tarefas entre o casal. E mais uma vez, e o que referi antes do papel do pai ter sido atualizado de certa forma, Eu acho que é fundamental a distribuição de tarefas, e falávamos aqui em off do mudar as fraldas. Por exemplo, as fraldas, a muda de fraldas às 6 da manhã, eu sei que é a minha tarefa específica àquela hora. Outra questão relativamente às tarefas tem a ver que durante a hora de sono nós revezamos o lugar da cama. Uma vez estou eu perto do berço, outra vez está a minha mulher perto do berço. Há aqui uma questão que eu acho que é fundamental, não só para o bebê ter as duas figuras associadas, mas também para a vida de casal. Tarefas delineadas, tarefas específicas de cada um, jogando e trabalhando em equipa, é fundamental, não só para passar a segurança para o bebê, não só para a vida de casal, que por si só, se as coisas estiverem a correr bem, estiverem em harmonia, passa, como é óbvio, para o bebê. E o fundamental para que isso aconteça é haver uma conversa clara sobre algumas tarefas que devem ser desempenhadas por um ou por outro. No meu caso, até não foi preciso grande conversa, porque nós entendemos-nos bem, mas a questão de haver certas alturas do dia em que sabemos claramente que aquele papel deve ser desempenhado ou pelo pai ou pela mãe, tem sido crucial para essa vivência e harmonia, e aproveitar da melhor forma esses primeiros meses de vida, realçando sempre as coisas mais positivas e aproveitando cada minuto, cada segundo com o nosso bebê.
E se antes do bebê chegar já existir uma boa distribuição de tarefas e um bom entendimento, tudo ficará mais fácil na vida do casal.
Sim, é meio caminho andado. Eu penso e acho e partilho da opinião que um casal, tendo as tarefas, seja relacionadas com o bebê ou com os filhos, seja relacionada com as tarefas domésticas, é fundamental para as coisas correrem bem. Claro que essa harmonia, e como é óbvio, e como tudo na vida, há momentos bons, momentos maus, momentos em que é preciso controlar um bocadinho, respirar fundo, perceber o outro, o ponto de vista do outro. Mas a comunicação aí é essencial. E a comunicação entre um casal, seja na distribuição de tarefas, seja noutra coisa qualquer, é fundamental. Neste caso, e falando das questões da parentalidade e da forma desses primeiros meses de vida, no meu caso, a distribuição de tarefas torna-se crucial para as coisas correrem da melhor forma.
O pai é um modelo comportamental para o filho, para a filha. Vale a pena investir em si e pensar como ser o melhor pai e ser o melhor pai possível, sempre, ainda antes do bebê nascer e depois pela vida fora.
Isso parte de cada um, não é? Eu trabalho muito com alguns encarregados de educação, nomeadamente na área do desporto. E o pai e os encarregados de educação, nesse caso, assumem sempre um papel de modelo. É muito frequente nós vermos comportamentos repetidos pelos filhos porque viram o pai fazer. Neste caso, muitas vezes, comportamentos que não são os mais assustados àquilo que desejamos. Portanto, o pai acho que deve ter sempre a consciência de que aquilo que está a ser, o seu filho provavelmente irá ter um bocadinho dele. Portanto, ser um modelo para o filho é fundamental para que as coisas e para que o desenvolvimento ocorra sempre naturalmente e da melhor forma possível.
As palavras são importantes, mas os comportamentos têm de ser coerentes. Portanto, o exemplo acaba por ter uma força enorme. Dr. Francisco Faria, mais algum apontamento queira também acrescentar?
Este último apontamento faz-me lembrar uma máxima muito utilizada entre psicólogos, que comportamento gera comportamento. E está tudo dito a partir daqui.
É isso mesmo. Vamos também deixar alguns anúncios que normalmente ficam no ar, no desfecho de cada conversa, de cada participação vossa nas manhãs da Atlântida.
É verdade, graças. Aproveitamos sempre este momento para já agradecer ao Paulo Paiva por este momento. Só uma nota pessoal relativamente ao que o Paulo está a fazer agora, quando regressou do Futebol Clube do Porto e vai viver para os Açores e vai criar a sua menina nesta terra fantástica. Desculpa, o seu menino nessa terra fantástica, e naturalmente, pronto, há de seguir os passos do pai pelo bom exemplo. O Paulo neste momento trabalha num projeto, um projeto de desenvolvimento pela Direção Regional da Juventude, que concilia a psicologia com o desporto, e nesse caso está a trabalhar na modalidade do futebol. Posso dizer o clube, está no Sporting Clube Ideal da Ribeira Grande a desenvolver este projeto. O projeto Equipa-te. Pois muito bem, aproveitando para fazer o anúncio, pronto, agradeço também à Rádio Atlântida por termos esse espaço que dá a voz à psicologia e aos psicólogos dos Açores.
É sempre um gosto.
E então, eu aproveitava a oportunidade para anunciar que estão a decorrer inscrições para um workshop sobre perturbações na aprendizagem da matemática, dirigido a psicólogos. Vai realizar-se de 15 a 17 de março. As inscrições estão abertas até dia 14, através do site da Ordem dos Psicólogos. Posso dizer que está a decorrer neste momento na Horta uma edição deste workshop, e terminou esta semana em Angra do Heroísmo também. Aproveito também para anunciar que a Presidente da Delegação Regional vai participar no próximo dia 16 na conferência Violência sobre Idosos, organizada pela Unidade de Geriatria do Hospital Divino Espírito Santo. Portanto, ela irá dar um contributo da Ordem para a prevenção das questões sobre a violência sobre idosos. E também no dia 30 vai estar presente numa reunião do Conselho Regional de Saúde na Ilha Terceira.
Muito bem.
E obrigado mais uma vez, Graça.
Eu passaria a palavra ao Dr. Paulo Paiva para uma palavra final e depois para si também, se quiser deixar alguns votos de um feliz Dia do Pai a todos os nossos ouvintes. Dr. Paulo?
Sim, agradecer novamente a oportunidade aqui da Rádio Atlântida e da Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos. Agradecer a oportunidade de ter passado essa minha pouca experiência e recente experiência como pai. Acho que foi importante partilhar alguns nomeadamente os receios que penso que são inerentes a todos os pais, aos pais recentes.
Um beijinho ao seu menino.
Obrigado, ao João Ricardo e à mãe, à Maria João. E pronto, e agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui.
Doutor Francisco Faria.
Pois é, aproveito para lembrar que o dia 19 de março, dia do pai, é um domingo. Portanto, e se tiver um dia como hoje, pelo menos em São Miguel, está um dia lindíssimo, aproveitem ao máximo, e aproveitem que a passagem dos filhos é uma passagem muito curta. Passa muito rápido. Aproveitem ao máximo.
Muito bem visto e muito bem dito. Vamos continuar juntos nas manhãs da Atlântida, e depois das manhãs, as boas propostas continuam na sua rádio.